Olá, está novamente na companhia do Hospitalidade Zona Mais, um programa do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Hoje, aqui em estúdio comigo, está o Dr. José António, que hoje vai conduzir este programa, de resto, e também a enfermeira Karina Rebelo, que pertence à equipa de enfermagem de reabilitação. Os dois, muito obrigada por estarem aqui. O Dr. António já é uma presença constante deste programa. E eu começava por lhe perguntar, para depois me calar, enfermeira Karina, o que é isto da enfermagem de reabilitação?
Olá, muito obrigada pelo convite. A enfermagem de reabilitação não é mais que uma subespecialidade da enfermagem e que visa ajudar as pessoas com doenças agudas, crónicas ou mesmo até com as suas sequelas, maximizar o seu potencial, a sua independência para ter uma melhor qualidade de vida. Não é mais do que promover a independência com a sua doença que adquiriu ou que teve, ou mesmo um acidente.
Olá, Karina. Catarina, não penses que vais ficar calada, porque eu não vou deixar que fiques calada. De facto, a Karina está na enfermagem de reabilitação. Apesar de ser uma rapariga novinha, eu posso dizer que é uma velha amiga.
É verdade.
Portanto, é um caminho que percorreu desde que iniciou e que percorremos um bocado juntos este caminho de alguma parte da reabilitação cardíaca. De facto, é muito importante que a população saiba que uma coisa é tratar a fase aguda e outra coisa é permitir que eles regressem às suas casas mais capacitados, mais independentes do que aquilo que eles possam pensar estar. E, de facto, a enfermagem de reabilitação desempenha um papel principal e primordial. Em que áreas é que vocês trabalham? Eu sei a resposta, mas
bem,
a comunidade não sabe.
A comunidade não sabe. Nós somos uma equipa dentro do Centro Hospitalar Baixo Voga, que está nos três polos, quer no Hospital de Águeda, quer no Hospital de Estarreja e quer no Hospital de Aveiro. Estes 14 elementos estão alocados aos vários serviços, ou seja, existe enfermeiro especialista de reabilitação, quer na cirurgia, quer nas várias medicinas, quer de Águeda ou de Estarreja, ou mesmo do Hospital de Aveiro.
Porque todas as especialidades pressupõem uma recuperação.
Exatamente.
Vocês podem ser úteis a qualquer patologia.
Qualquer doente, seja ele desde a pediatria à gerontologia, às medicinas, ortopedia, pneumologia, infecciologia, cardiologia, todas as especialidades têm um enfermeiro de reabilitação para poder ajudar a pessoa a recuperar da sua doença aguda ou crónica, para não ter sequelas ou minimizar as sequelas dessa doença para ir para casa.
E quais são as especialidades que presumo que vos chamam, não é?
Sim.
Quais são as especialidades que mais pedem o vosso apoio?
Todo o hospital, neste momento, tem alocado um enfermeiro de reabilitação. Mas, claro que o grande bolo será sempre os serviços de medicina, os três serviços do polo de Aveiro, o serviço de medicina do polo de Águeda, o serviço de medicina do polo de Estarreja, agora com outra terminologia, e a própria unidade de cirurgia, a cardiologia, a pneumologia, o hospital de dia, consulta externa. Portanto, o enfermeiro de reabilitação tem várias vertentes no centro hospitalar e executa vários trabalhos.
Disse que era uma equipa constituída por 14 enfermeiros e que correm, portanto, os serviços, ou estão alocados aos serviços.
Sim.
Mas dentro da enfermagem de reabilitação há, por assim dizer, subespecializações. Eu sei que, por exemplo, a Karina trabalha, iniciou muito, fez sempre muito a sua especialidade, é a reabilitação cardíaca.
Sim.
Está preparada para fazer outro tipo, para fazer outro tipo de ajudar noutro tipo de reabilitação?
Correto. Cada um de nós tirou a especialidade de reabilitação, mas depois, lá está, a prática também nos vai dando outro tipo de conhecimentos. E vamos fazendo alguma formação interna, a nossa, pessoal, para a valorização do nosso trabalho e que vai de encontro também ou que vai acontecer na nossa cidade nos próximos dias, 5, 6 e 7 de dezembro, que vai de encontro também a isso, que é o aumento do nosso conhecimento e da nossa especialização. Eu iniciei a reabilitação cardíaca em 2014 e desde então toda a minha área de conhecimento tem sido vocacionada para essa área, para a reabilitação cardíaca.
De facto, ser a Karina ter iniciado a área da reabilitação, há um processo de empatia que é criada com os serviços e com os seus próprios colegas, de forma a que todo o trabalho seja muito mais produtivo E a Carina sempre foi encarada não como uma enfermeira de fora que vai lá fazer reabilitação, mas uma enfermeira da cardiologia que também faz reabilitação.
Mas, doutor, e sei que esteve muito próximo deste percurso da enfermeira Carina, e embora não estejamos aqui a falar da enfermeira Carina, mas uma vez que ela é a porta-voz desta, enfim, que nos está aqui a trazer um bocadinho, a dar luz a um bocadinho este assunto da enfermagem de reabilitação. E aproveitando ter aqui duas pessoas ligadas à cardiologia, por assim dizer, eu perguntava-lhe assim agora vou-lhe perguntar mesmo assim. Como médico, com uma experiência enorme na área da cardiologia, com muitos anos de hospital, pergunto-lhe, é de facto importante este apoio na área cardíaca da reabilitação?
É extremamente importante.
Mas consiste em quê? Diga-me, imagine que há um doente que lhe chega, e vou dizer um disparate provavelmente, com um infarto do miocárdio e que fica hospitalizado e que começa a recuperar. É um dos que pode ser...
É um dos que pode... Aliás, praticamente a gente pode dizer que não há doente nenhum que não beneficie de qualquer tipo de reabilitação. Mesmo que seja uma reabilitação passiva, movimentar os músculos das pernas, portanto, todos esses aspectos são importantes.
Estar acamado em si só é logo...
Exatamente.
É logo...
Agora, há aqui, de facto, A cardiologia nacional, esteve muito parada nisso, porque há 30 anos um doente com infarto estava 3 semanas, internado. Hoje em dia está 3, 4 dias, 5 dias.
É o que se quer, não é? Quanto
exatamente.
Menos tempo estiver num hospital,
porque,
melhor.
Porque a atitude terapêutica mudou radicalmente. Antes era uma atitude mais contemplativa. Pronto, o que é que vai acontecer? Agora é uma atitude muito mais agressiva de reverter a situação. E já nessa altura, há 30 anos atrás, se falava muito da reabilitação. Mas não se fazia nada quando os doentes estavam 3 semanas internados. Agora, quando os doentes estão 5 dias internados, já se começa a fazer.
Portanto, um doente que começa a dar sinais de estabilidade após um infarto de miocárdio é chamada a reabilitação, é isso? Por assim, estamos a dar um exemplo, cada caso é um caso,
Em princípio, a equipa, os enfermeiros de reabilitação que estão nos serviços já... estão integrados e sabem e veem diariamente os doentes que entram, os doentes que saem e já são, de alguma forma, autónomos em conseguir perceber
E qual é a primeira reação, senhora enfermeira, quando chegam... Continuemos no nosso doente, no nosso suposto doente com um infarto. Qual é? Apresenta-se e explica ao que vai.
Sim, hoje em dia a evidência científica é muito clara nestas coisas e temos bases, guidelines internacionais que nos suportam. Por isso eu automaticamente, quando o doente entra com um infarto, passado a estabilização dele... um doente que não tenha dor, em que toda a hemodinâmica dele já está estável e que da parte médica já há o consentimento em que ele pode começar a reabilitar, é na própria unidade de cuidados intensivos que se inicia o processo de reabilitação. Ou seja, o doente ainda na própria na unidade inicia o processo de levante, de controle do seu esforço, para depois evoluir para a enfermaria e fazer o treino de marcha, fazer a subida e a descida de escadas. Portanto, ele tem que ter a percepção do grau de esforço que vai fazer.
E o treino respiratório.
E o treino respiratório desde o início, que é aquilo que se inicia na unidade de cuidados intensivos. Ou seja, há sempre a evolução da reabilitação é gradual e vai aumentando consoante a intensidade e o tempo, de modo a que o doente não tenha nem dor, nem esforço e consiga ser mais independente quando for para casa,
mas
voltar à sua atividade.
Mas eles têm essa percepção, porque na verdade... Quando se ouve falar, e isto parece um requinte ou um pormenor, mas não parece que seja, porque quando se está deitado numa cama e depois de um susto, por exemplo, como um infarto, qualquer palavra é uma palavra. Ouvi falar em reabilitação ainda, em cuidados intensivos, eu acho que é uma coisa boa, é sinal, quando alguém nos chega e diz assim, vamos nos levantar, vamos começar a recuperar. Eles têm essa percepção de que é uma enfermeira da reabilitação ou acham no momento que apresenta-se como tal?
Sim, isso é óbvio que a cada momento em que nos dirigimos a um doente temos que fazer sempre a nossa apresentação e dizermos aquilo que vamos fazer. E muitas vezes o doente tem muito receio. Primeiro porque estamos a tratar um órgão muito nobre, que é o coração. e que o doente sofreu um infarto. E na maior parte dos casos ele foi fazer um cateterismo e que por si só já é um procedimento muito invasivo, mas que permite ao doente, passado poucas horas, voltar à sua atividade, voltar a sentar, ir à casa de banho, comer, porque coisas tão básicas.
Eles estão muito assustados, não é?
Mas eles ficam muito assustados. E por isso cabe ao enfermeiro de reabilitação desmistificar todo este procedimento e garantir ao doente o limiar até onde ele pode ir. Saber até onde o doente, até onde é que ele pode ir perante o seu esforço.
E esse é um trabalho que dura todo o internamento?
Todo o internamento.
E que acaba no internamento?
Aqui, no Hospital de Aveiro, quando chamamos-lhe a reabilitação cardíaca durante a fase 1, que é durante o internamento, mas o doente deveria ir para casa e ser seguido depois, a posteriori, pelo seu cardiologista e enfermeiro de reabilitação e fisioterapeuta, por outra equipa multidisciplinar, que se chama a reabilitação cardíaca fase 2, que é já na comunidade também, e a fase 3 depois no centro de saúde. Ou seja, teríamos aqui uma série de passos que o doente...
Estamos aqui a falar da fase 1, que é que nos diz mais diretamente respeito, embora as outras como comunidade e como, enfim, como comunidade também nos dizem respeito, obviamente, mas aqui como centro hospitalar estamos a falar, de facto é o que nós temos, as pessoas todas são, estamos a falar mais especificamente da parte da reabilitação cardíaca, porque temos o privilégio de ter aqui duas pessoas que estão mais ligadas a essa área. Mas, doutores, e já agora também aproveito de estarmos a falar esta parte da parte como médico, quando o está prestes a passar uma alta, voltamos a esta nossa situação do infarto, fala desta parte da reabilitação e da necessidade dela continuar lá fora, porque há bocado contava-nos um caso interessante de um estudo que eu gostava que eu perisse aqui, portanto, as pessoas não estarem paradas, e estamos a especificar muito, estamos a ir muito à questão da reabilitação cardíaca, mas há bocado contava-nos uma história engraçada.
De facto, é importante nós dizermos aos doentes que eles devem ir para casa, muitos deles estão melhores, apesar de saberem que tiveram um infarto, estão mais protegidos do que estavam antes.
Mas porque é aquela coisa de vieste agora do hospital, está muito quietinho.
Pronto,
é? É muito isso ainda, não é?
Há muito, faz lembrar aquela música dos trabalhadores de comércio, está quietinho e caladinho. Está quietinho,
saíste agora do hospital.
Mas isto não
é assim.
Não é assim. De facto, nós temos que capacitar, dizer às pessoas, vocês estão aqui, estiveram doentes, nós queremos reintegrar-vos na sociedade, queremos que vocês sejam capazes e capacitar-vos de vocês poderem tratar da vossa vida. Há uma coisa que infelizmente nos falha não digamos em termos de conselho, mas falha em termos da absorção do conceito, que é o tabaco. Há muitos doentes que têm um infarto de miocárdio e continuam a fumar. Apesar de tudo, mesmo doentes que são operados a se fazer cirurgia cardíaca, continuam a fumar, apesar de toda a evidência que há e que lhes é transmitida.
Mas até esses têm que ter atividade, certo?
Há uma outra área que é muito importante, nomeadamente nos doentes pós-infarto, falar nela, na área da sexualidade, porque eles têm sempre muito medo e que é uma situação que deve ser exposta ao casal, no fundo para desmistificar as coisas. E de facto o caminhar, e aquilo, a história que eu contava é que há um subestudo de um pós-infarto de miocárdio em que se avaliou que se haveria alguma influência em termos de mortalidade nos doentes em função do seu animal de estimação. Então viu-se, por exemplo, que o gato tinha um efeito nocivo, que as cobras, porque nos Estados Unidos há muitas pessoas que têm cobras como animais de estimação.
Enfim, há gostos para tudo.
As cobras tinham um efeito neutro, acho que não havia girafas, nem elefantes com isso.
Só mas, que não mas, havia casas demasiado altas.
As pessoas que tinham um cão, que iam passear o cão, tinha um benefício positivo e algum benefício até mais superior a alguns fármacos. E, portanto, dar um cão a um doente que sai de um hospital, por acaso podia ser uma medida comparticipada pelo SNS. Poderia ter um impacto em termos de redução de custos através...
São bons companheiros de caminhada, obrigam a isso. Este estudo não deixa de ser interessante. O tempo corre muito rápido aqui nesta nossa conversa. Senhora enfermeira, também está aqui porque nos próximos dias, mais propriamente agora no dia
5, 6 e 7 de dezembro,
portanto esta semana, vai acontecer, Aveiro vai receber um congresso nacional bastante importante, que é o congresso, um encontro nacional de enfermagem de reabilitação.
É correto, isso? Sim, é o Congresso Internacional de Enfermagem de Reabilitação.
Internacional.
Que acontece todos os anos, no mês de dezembro, e que coincide com a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
Que é no dia?
Que no dia 7 e que será comemorado no Revisco Pais, no Centro de Reabilitação Física do Revisco Pais.
Na Tocha,
portanto. Na Tocha, sim. Mas durante o dia 5 e o dia 6 vamos ter no Centro Cultural de Congressos o desenrolar de todo um evento científico para o aprofundamento do saber na enfermagem de reabilitação. E vamos ter na nossa cidade elementos, quer de todo o país, quer internacionais, principalmente lusófonos também, e que vêm assistir ao nosso congresso.
Genericamente, este conceito de enfermagem de reabilitação, e se quiser como especialidade até, estamos a falar de uma coisa que existe há quanto tempo?
Esta sociedade, associação, primeiro foi uma sociedade e iniciou-se em 1969 e só em 1978 é que ficou com o nome de Associação Portuguesa dos Enfermeiros Especialistas de Enfermagem de Reabilitação. Um nome muito comprido, com uma terminologia APER e que já existe há muitos anos. Por isso, a enfermagem de reabilitação é
um conceito já
muito enraizado.
Que acompanha quase o princípio do Serviço Nacional de Saúde.
Exatamente, portanto, que vem já há muitos anos.
Mas digamos, mas só agora é que há de facto equipas, é que se pode assistir à composição de equipas, à integração de equipas de reabilitação, de enfermagem de reabilitação nos hospitais, ou também vem desde...
Já desde então eles já existiam. Os enfermeiros de reabilitação já existem há muito tempo no Serviço Nacional de Saúde. No nosso hospital existe uma equipa, tal e qual como funciona um serviço, ele é uma equipa como se fosse um serviço e que dá apoio aos outros serviços. Em vez de estarmos alocados em cada serviço, na cardiologia, na medicina, pertencemos a um único serviço. Okay. Mas o enfermeiro de reabilitação já vem a exercer o seu papel nos serviços há muitos anos. Muitos anos, desde 1978.
E esta reunião que vai acontecer agora durante os próximos dias, internacional, tem algum tema? Qual é o grande mote desta? Eu sei que estas reuniões são sempre um ponto de encontro para discutir vários temas.
Exatamente,
mas normalmente tem uma umbrella, uma espécie de um denominador comum. Qual é o deste?
Desta vez, em 2019, o tema é fazer saber a enfermagem de reabilitação. E lá está, é mais o aprofundar dos conhecimentos que já foram adquiridos, que é isso que também é preciso no enfermeiro de reabilitação. Aprofundar os conhecimentos que já todos nós sabemos do nosso dia-a-dia, aprender as novas técnicas, o que é que a evidência nos traz de novo, o que é que surgiu no mercado que nos possa ajudar para melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes.
Porque as vossas áreas, medicina e enfermagem, são áreas de atualização constante.
Sim. Sim, sem dúvida.
Podem parar...
É preciso saber dar valor àquilo que se faz.
Sim, é verdade.
E no fundo, este tipo de... Mesmo este, o nome da associação até é engraçado, porque é a pé e rápido.
É, exato.
Portanto, até dá... É para, não é? Nunca tinhas pensado nisso.
Não, por acaso não. Nesse ponto de vista, não.
O nome é a pé e rápido.
É um encontro que estima juntar quantas pessoas?
Este congresso costuma juntar cerca de 400 enfermeiros de reabilitação. Ah. Ele vai variando o local, nunca é na mesma cidade, que é para dar oportunidade aos vários enfermeiros dos vários pontos do país poderem se deslocar para virem assistir. Este ano temos a possibilidade de ser na nossa cidade e ficar-nos, como se costuma dizer, em casa.
A jogar em casa.
Com o congresso. E ficamos bastante contentes do Centro Hospitalar Baixo Voga também ter aderido e ter esta parceria com a APER para que o congresso desenrole na nossa cidade e permita que todos os enfermeiros possam ir também assistir ao congresso.
Eu não vou convidar as pessoas para participarem, porque isto é uma reunião fechada, apesar de uma reunião muito alargada, é uma reunião e também específica, com temas muito específicos. Portanto, nós dizer-vos que nós confiamos em vocês e quando estamos nas vossas mãos confiamos certamente.
Obrigada,
em vocês.
Sem dúvida, obrigada.
Voltando ao Centro Hospitalar de Baixo Voga e à equipa, aquela pergunta que eu tento sempre resistir porque conheço quase sempre a resposta, que é 14 elementos não são suficientes.
Não são suficientes de todo, mesmo de todo, até porque... Os serviços são muitos e, por vezes, é necessário mais que um enfermeiro de reabilitação num único serviço. Uhum. Se tivermos camas, serviços com 57 camas, um único enfermeiro não consegue, de enfermagem, claro, de reabilitação, não faz reabilitação a todos os doentes. Uhum. Ou seja, precisamos de mais enfermeiros de reabilitação para poder exercer esta prática.
E uma pergunta também que se calhar não faz sentido, mas eu tenho que a fazer porque me está a ocorrer aqui, e portanto, eventualmente, nós, quando percebemos pouco dos assuntos, ocorrem-nos assim umas coisas que precisamos de ser esclarecidos.
E às vezes é preciso isso, estar fora da caixa.
Os internamentos nos hospitais, e é essa a política, e é essa também a filosofia, e penso que é uma medida que é um esforço de todos, é que os internamentos sejam cada vez
mais curtos.
Isso, de alguma forma, não torna o vosso trabalho pouco gratificante? Ou seja, o que conseguem de recuperação do doente naquele... tem muito pouco espaço para ver o que quer que seja, para poder ajudar o que quer que seja, ou não?
Às vezes é um contrassenso, porque nós conseguimos, os ganhos são muito grandes. Ou seja, conseguimos trabalhar muito com o doente em pouco tempo. Voltando à reabilitação cardíaca, um doente que faz um cateterismo, passado 2-3 dias, pode ter alta para o domicílio, para casa, e vai independente. E durante esse tempo já subiu e desceu escadas, já treinou no corredor, faz a sua caminhada normal, foi alertado para o controle dos fatores de risco. Depende muito da área a que nós é que estamos vocacionados. Mas sim, cada vez mais o tempo de internamento tem que ser diminuto, tem que ser diminuído.
Aí estamos todos de acordo.
E então,
que os doentes estejam internados.
Não,
a enfermagem de reabilitação intervém de modo a que o doente seja capacitado das suas autonomias mais rapidamente, para ele ser mais autónomo rapidamente.
E tem resistências por parte dos doentes, já falámos do medo, da questão do medo. Mas, por exemplo, a preguiça, sente-se isso ou não?
Sim, muito, sim. Nas diversas áreas também, porque a parte do exercício, nem todos os doentes sentem a mesma força de vontade. E as condições climatéricas, depois no domicílio, também vão influenciar toda essa parte da reabilitação, porque depois cabe ao doente fazer a gestão desses ensinos, claro, que vão para casa e vai continuar no seu dia-a-dia.
Porque isso é uma coisa importante, a reabilitação também passa por isso, pelo ensino.
O ensino e o próprio doente tem que ser responsabilizado, tem que se sentir responsabilizado, peço desculpa, pela sua recuperação.
Claro.
Ele tem que querer.
A reabilitação é um contínuo. Uhum. O doente, ou cidadão politicamente mais correto, é capacitado daquilo que deve fazer. E, portanto, em casa deve continuar o processo de reabilitação, porque não é... E falamos da reabilitação de um modo geral. A reabilitação não é aqueles 30 minutos ou 40 minutos que vão fazer um determinado tipo de coisa. É um processo contínuo em casa, de mudar atitudes, de fazer as coisas. Isso é que é importante que as pessoas entendam, que não fazem a reabilitação só durante aqueles 5 dias ou 6 dias, mas a partir dali eles devem continuar a fazer as coisas.
É uma espécie de um renascer.
Exatamente.
Assim como a família tem que ter um papel preponderante na ajuda destes doentes. Se for um doente com um AVC, ele, claro que durante o internamento vai ganhar mais autonomia e vai ganhar ferramentas para ser mais independente na qualidade de vida dele. Comer, vestir, ir à casa de banho, fazer as suas atividades normais dia a dia, mas a família tem que o ajudar, porque a reabilitação não é só aquele tempo em que o enfermeiro lá vai fazer, ensinar ou prestar cuidados de especialidade. Não, todo o resto do dia, seja no internamento ou no domicílio, a família tem que ter um papel muito ativo com este tipo de doentes, seja de que área for, seja um doente que colocou uma prótese total da anca, um doente que fez uma gastrectomia, ou seja, nas diversas áreas, o enfermeiro de reabilitação também tem que auxiliar o familiar para ajudar este tipo de doente.
E estamos aqui a falar muito, e se calhar é só isso, e quando eu digo só, não é com nenhum sentido de rebaixar, mas quando falamos de reabilitação, estamos aqui a falar muito da parte física. E qual é a componente, e se é importante para vocês também, a parte psicológica desse doente? Porque eu creio que, e aqui falávamos da questão da vontade, e portanto, vocês, a vossa ação também vai nesse sentido, ou é meramente a parte de do ensino estimulam? Como é que percebe
sim,
que...
Sim, o doente tem que ser visto como um todo, sempre. E o enfermeiro de reabilitação vê sempre o doente...
É um motivador também.
Como um todo, sim. E temos que ter muita motivação para conseguir captar o doente para a reabilitação. O doente tem que se sentir muito motivado e interessado e tem que, por mais incapacitante que seja a doença dele naquela altura, seja ele um AVC ou uma fratura, o que seja, ele tem que recuperar. E temos que ir buscar os aspectos mais positivos para o poder chamar para o exercício, subentenda-se, a reabilitação, para poder voltar a ganhar mais autonomia. Claro que o doente, se estiver muito deprimido, temos que...
Não tem vontade de fazer
não
nada.
Não tem vontade, né? E não vai recuperar. E os ganhos vão ser muito poucos. Uhum. E vai ser muito pior para quando ele for para casa, quer para ele, quer para a família, claro. Porque depois vai se tornar muito mais dependente. Claro. Tornando-se dependente, não pode ficar sozinho, vai precisar de alguém sempre a cuidar dele. Ou seja, é uma bola de neve sempre a crescer.
Uhum. Muito bem. Doutor Zé António, não resisto a perguntar-lhe também uma coisa, porque há bocado falou da questão do tabaco, é uma questão recorrente nas nossas conversas. Da sua experiência e também da experiência da enfermeira Karina, que, como já ficou aqui patente, tem passado assim, grande parte deste seu percurso enquanto enfermeira de reabilitação na cardiologia, esses doentes que fumam e que apanham um susto gigante como um infarto, em que vêm de repente em que se apercebem da finitude da sua vida ali, normalmente não é um ato de a partir de agora nunca mais vou fumar?
É, mas alguns depois voltam a cair no pecado.
Mas poucos, não? Não?
Não são assim tão poucos.
É?
Não são assim tão poucos, não é?
Nessas histórias de que nunca mais fumar.
Aliás, porque não só nisso, porque muitas vezes se vê através do pelo tempo que eles aumentam de peso. Não é? Portanto, a obesidade também é um fator de risco. A pessoa que já teve um infarto devia ter mais cuidado.
Mas o deixar de fumar também aumenta o peso, não é?
O deixar de fumar não aumenta o peso. Não. Não é, o deixar de fumar não aumenta o peso. O que aumenta o peso é as pessoas...
Está zangado comigo por eu não, ter dito
não.
isto.
Não é, o deixar de fumar que faz aumentar o peso. Porque, de facto... verifica-se que as pessoas que deixam de fumar aumentam o peso, mas não é por deixar de fumar, é por comerem mais.
Ah, percebi.
É por comerem mais.
Claro, então.
E substituem por reboçados.
Porque eu não fumo, mas fica-se com mais apetite, é isso?
Porque o tabaco corta o apetite.
Ah, faz perder peso.
Não, não é fazer perder peso, não faz perder peso.
Agora foi para o zangar, agora
não
foi
é,
para o zangar.
Não faz perder
não,
peso.
O tabaco nunca é a solução. Mas
nunca é a solução, mas de facto nós vemos que as pessoas...
Há uma tendência para ganharem mais apetite e, portanto, para engordarem.
Para engordar.
Tem que se compensar, portanto, com mais exercício físico, com uma vida mais ativa. Aliás, sempre, que o exercício
exatamente.
Deve ser sempre um foco, só na reabilitação, mas deve ser uma preventiva também, não é?
De facto, e há uma célebre frase, nós somos aquilo que comemos, não é?
Uhum.
E portanto,
mas porque essa é a verdade que no vosso serviço ouve-se muito isso, que é nunca mais vou voltar a fumar. Depois do susto que apanhei, nunca mais. Mas então, depois a tentação às vezes é mais
fácil. A tentação às vezes é mais
fácil. Sim, os doentes, a gente, portanto, toda a equipa multidisciplinar tenta que os ensinos sejam feitos de modo a controlar os fatores de risco. E sem dúvida o tabaco é um dos fatores de risco preponderante para o infarto. Mas os doentes, passado algum tempo, voltam às suas rotinas, porque nós somos pessoas de hábitos e de rotinas.
Claro.
E passado um mês, dois meses, os hábitos voltam. O tabaco é extremamente prejudicial para a parte cardíaca.
Mas há uma
grande
percentagem que de facto,
alguns
consegue alterar os hábitos.
Sim.
Sim, é possível deixar esta mensagem de que é possível.
Sim,
facto,
sim, é possível.
É possível, é possível. Agarrar e recomeçar.
É possível,
não é?
E as pessoas que de facto sim quiserem, e hoje em dia já há substitutos de nicotina que são prescritos, no sentido de tirar o problema da falta do tabaco.
Da nicotina, sobretudo.
Da nicotina, não é?
Não é?
Mas claro que o fumar não é só nicotina, são hábitos, são gestos.
Sim, um gesto também social, não é?
Social, e portanto isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é?
Bom, falamos muito de tabaco e é importante falarmos de tabaco porque de facto ele é um fator de risco a muitas patologias e muitos temas que trazemos aqui. Aqui nem tanto, mas sim, porque falámos muito também da parte cardíaca e dos infartos e portanto... Senhora enfermeira, chegámos ao fim da nossa conversa. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, se ficou alguma coisa por dizer.
Quer
dizer, ficaram muitas coisas por dizer.
Ficaram muitas. Sim, é verdade.
Eu queria só fazer um...
Força, Sr. Doutor, mas não temos muito mais tempo.
Uma pergunta à Carina. Sendo o CHBV...
O Centro Hospitalar
Baixo Voga, e nomeadamente na reabilitação cardíaca, nós estamos rodeados de alguns monstros hospitalares. Qual é a nossa posição na zona centro em termos de reabilitação cardíaca? Estamos bem posicionados? Estamos no fundo da tabela? Onde é que estamos?
Bem, nós podemos dar parabéns...
Que pergunta tão ingênua!
Nós podemos dar parabéns ao Centro Hospitalar Baixo Voga, porque a reabilitação cardíaca está bem enraizada desde 2014. E nos 6 distritos da região centro já existe há muito tempo, e somos dos poucos hospitais em que se aplica a reabilitação cardíaca na fase 1, que é a fase hospitalar, no internamento, em que os doentes estão mais fragilizados. E por isso acho que o Centro Hospitalar está de parabéns por manter esta vertente da reabilitação e continuar a aplicá-la tão bem como tem aplicado até aqui.
Ficamos muito felizes e obrigada, Sr. Doutor, porque essa é de facto uma informação importante, porque é importante dizermos o que fazemos bem e fazemos muitas coisas bem.
Fazemos muitas coisas bem, habitualmente aquilo o que bem se faz não se conhece.
Porque é o natural, não é?
É
o que
natural.
As pessoas entendem como natural, não é? Mas é verdade. Então, o Centro Hospitalar do Baixo Voga faz reabilitação cardíaca fase 1, fase dos internamentos, no hospitalar, eu diria assim, é o termo correto, já desde 2014, e a tendência é para continuar com força, e já fazem, portanto, não só recuperação, reabilitação cardíaca, mas neste momento a enfermagem de reabilitação dá apoio a quase todos, a todos os serviços do Centro Hospitalar do Baixo Voga.
E é gratificante para a Carina, de vez em quando, aparecerem doentes que, passado 2 meses, vão lá visitá-la.
É verdade. Sim, os doentes também têm essa característica, porque viram que a sua qualidade de vida se modificou, que o evento cardíaco, o infarto, a insuficiência cardíaca foi tão, tão grave, mas que eles conseguiram recuperar e que conseguiram manter as suas atividades. E voltam para agradecer, ou para... Não é agradecer, é dizer um obrigado por me ter ajudado e que eu estou bem. Como eu continuo a estar bem.
O conhecimento e a gratidão. Então, para vocês
é a humanização, traduz-se isso na humanização dos atos.
Mas sabem muito bem, não é?
Sabem.
É o reconhecimento, às vezes as pessoas pensam que não. O simples facto de um doente, o simples facto de dizer obrigada ou dizer ao médico muito obrigada, estou bem, ou ao enfermeiro, sabes sempre muito bem, não é? Na verdade é uma coisa que eu sinto que faz-vos sentir que vale a pena, não é?
Sim, nós estamos lá para servir os doentes, não é? Mas é sempre bom, e nomeadamente para a Carina, ter um abraço de um doente de uma doente que nunca pensou conseguir superar o seu drama.
Muito bem. Meus senhores, muito obrigada por estarem aqui e terem estado aqui connosco uma vez mais no Hospitalidades Zona Mais. Nós temos uma partida para lhe pregar, porque não a avisámos antes e, portanto, agora de repente vai ser assim.
É verdade, sim. É verdade.
Nós nunca nos despedimos sem pedir ao nosso convidado uma coisa, não é, doutor?
Exatamente. Uma música.
Para eu sugerir uma música?
Não é para cantar.
Ah,
mas se quiser.
Não.
Se quiseres cantar.
Não. Longe disso, eu até uso óculos e seria o terror que já ficavam aqui os vidros dos meus.
Nós estamos na rádio.
Não. Mas se calhar sugeria o Beautiful Day dos U2. Acho que sim, que seria uma música adequada.
Embora seja assim um bocado hoje.
Mas os dias são sempre bonitos.
Exatamente.
Temos que procurar o lado bonito dos nossos dias.
Às vezes, quando nós pregamos esta partida aos nossos convidados, eles ficam sem saber. Não lhes ocorre nada, mesmo que tenham 10 músicas favoritas, ficam assim. Mas muito bem, senhora enfermeira, foi um prazer tê-la cá.
Obrigada pelo convite.
Dizemos sempre isto, porque há de voltar, porque temos sempre muito a aprender convosco. Muito
obrigada. Obrigada.
Doutor António, nós voltamos os dois.
Voltamos
os dois. Muito obrigada por nos ter estado connosco. Já sabe, Hospitalidades Zona Mais, o programa do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que quer falar de saúde, que quer ajudar todos nós a termos mais saúde. Muito obrigada.